Alô Imóvel, oferecimento LTA Higiene e Limpeza Profissional. Produtos de limpeza de qualidade para a sua tranquilidade. Ligue 3017-1409.
Agora 8:13, tá começando o programa Alô Imóvel. Diogo Souza Gomes está aqui com a gente. Quanto tempo, rapaz?
Bom dia. Diogo. Estreante novo no programa hoje.
É o novo que é antigo.
Né? É, o novo antigo.
Saudade tava de você. Como é que foi o feriado?
Muito bom, graças a Deus. Descansou tudo bastante. Certo, descansei um bocadinho.
Preparado pra nova jornada?
Preparado pra semana toda.
É.
Bora lá.
Bora lá então começar as perguntas que vocês mandam pra gente nas redes sociais. Já estamos de live, né? Estamos transmitindo ao vivo pelo nosso Instagram, vai lá pra você assistir, além de ficar ouvindo aqui com a gente, né? Arroba Rádio Alô JF. Primeira pergunta de hoje, Diogo, vamos
Bora lá.
Bom dia, comprei um lote com escritura de compra e venda, mas o dono do loteamento não legalizou o loteamento, pois deixou vencer o prazo. Tem algo que os donos de lotes que não estão legalizados possam fazer, ou o dono do loteamento que deve correr atrás? Quais são os procedimentos?
Cara, a gente precisa entender qual que é o nível de não regularização que deixou de ser finalizada na hora desse empreendimento, para saber se os moradores vão conseguir pegar isso, contratar um despachante e resolver, ou se não, de fato, é algo mais complexo, de que o incorporador está devendo ainda documentação ou até parte da entrega, por exemplo, ali de infraestrutura e tal, e que inviabiliza do empreendimento ser documentado. Então tem que entender esse nível de problema para saber se também justifica eles mesmos pegarem para fazer e gastar, né? Porque às vezes vai ficar mais caro do que o lote que ele já comprou. Aí talvez o segundo caminho vai ser tentar judicializar e obrigar judicialmente do proprietário aí que não cumpriu com suas obrigações fazer essa finalização.
Aí nesse caso tem que ser judicialmente,
não,
né?
Tem que fazer, infelizmente.
É. Próxima pergunta então, Diogo. A mãe de quem mandou, né? Minha mãe deixou uma casa pra mim.
Aí sim, na hora de fazer uma renovação, ele pode te pedir o valor que ele quiser.
Entendi. Próxima pergunta é como comprar aí um apartamento de leilão mais barato. A gente quer dica valiosa.
Pois é, não tem muito segredo, é ficar olhando o leilão, né, achar uma oportunidade e dar o lance no leilão. É igualzinho a gente vê em filme aí, leilões de forma geral. O que precisa se tomar muito cuidado é como que esse leilão está sendo feito e como está a documentação daquele imóvel e principalmente se aquele imóvel está desocupado ou não. Então tem leilão, por exemplo, que o imóvel é vendido ali no leilão, mas que tem morador, por exemplo, ainda. E aí amortiza mil, não precisa ficar juntando dinheiro para amortizar. O que sobrou, vai amortizando.
Vai investindo, que no caso amortizando,
exatamente.
Né? Boa, gostei dessa dica, hein? Gostei dessa dica.
Essa é muito boa.
É, tem mais aqui, ó. Tem um primo morando de favor em uma casa minha, que é herança do meu pai. Me disseram que eu tenho risco de perder a casa pra ele. Eu já ouvi história parecida, hein? Estamos em risco mesmo, Diogo, ou não?
Não, de jeito nenhum. Seu primo tá morando de favor, ou tá morando de aluguel, não sei, né, com você, e a casa é sua. Se for herança, tá documentado, você tem o registro do imóvel, a hora que você quiser o imóvel é seu, né? Só tá com a posse dele, ou emprestada, ou alugada aí pro primo. Não tem nem chance do primo querer tomar a sua casa assim, não, pode ficar tranquilo.
Entendi. É, mas aqui, tem gente que fala assim, usa capião, a pessoa já mora ali, tá registrado que ela mora há mais de 10 anos por causa da conta de água e luz. Nada disso, né?
Não é simples assim.
Não é tão simples. Eu já ouvi sobre isso, a gente sempre escuta, né?
O primeiro passo pra você conseguir uso capião é não saber de quem que é o imóvel, né? Então, se você sabe que aquele imóvel tem uma propriedade, você está invadindo aquele imóvel de alguém.
É.
Né? Então é diferente de você pegou uma terra que não sabe de quem que é, nunca conseguiu descobrir quem é o dono, você está ali por mais de 10 anos e aí você vai entrar com processo de uso capião. Mas nesses casos normais, né, a pessoa sabe que está morando na casa de um tio, de um primo, de um amigo, vai querer dar o golpe depois.
Não vai dar um despertinho, não. Mais uma pergunta aqui. Sou inquilino e onde moro assinei um contrato com um parente da dona, mas depois ela leu e viu que eu seria prejudicado com a data de entrega e o término do contrato. Ela acabou fazendo outro e a minha dúvida é: O primeiro seria, por lei, anulado, valendo só o que tem assinatura da proprietária, ou eu tenho que reconhecer firma para segurar?
Reconhecimento de firma é sempre indicado só para atestar de qualquer discussão que foi assinado e naquela data, né? Porque o reconhecimento de firma vem junto com o carimbo da data de que está sendo reconhecida aquela firma. Mas ele não é obrigatório para o negócio acontecer. O nosso mesmo lado de compra e venda normal, ainda mais quando as duas pessoas estão na mesa assinando, né? A gente não reconhece firma também. Agora, no caso dele aí, eu entendo que o primeiro contrato que ele assinou com um parente da dona, a não ser que esse parente tivesse uma procuração que autorizasse ele a alugar o imóvel, não tem valor nenhum, porque o parente não é dono, ele não pode alugar o imóvel se ele não é autorizado para isso. Uhum. E se ele assinou então depois um contrato com a dona de verdade, é esse contrato que tá valendo. Aí eu acho que ele pode até se assegurar, pedir a dona para fazer um recibo, que ele, ó, cara, que esse contrato antigo aqui não tem valor nenhum e tal, só para ficar mais tranquilo. Mas ele já, na minha cabeça, se ele não tinha autorização, ele já não tinha valor nenhum esse contrato.
Nenhum valor. Moro de aluguel há 5 anos e o proprietário decidiu vender a casa. Ele me avisou que eu tenho que sair porque já encontrou um comprador. Quanto tempo eu tenho para sair dessa casa?
Se o contrato já tá vencido, você tem 30 dias para sair, porque ele mesmo vai te pedir o imóvel, vai fazer uma denúncia vazia e te pedir o imóvel dando 30 dias para você sair.
30 dias.
30 dias. Se o seu contrato tivesse ainda vigente, mesmo que você more lá 5 anos, às vezes você foi renovando ele no papel, aí ele não pode te tirar. Aí o proprietário que comprou, se for usar o imóvel, aí o proprietário que pode te pedir, e aí ele tem que te dar 90 dias para sair. Então o primeiro ponto é saber quem está te pedindo, se é o proprietário atual ou se é o proprietário novo, se ele está pedindo dentro de um contrato vigente ou um contrato que já está ali prorrogado por tempo indeterminado, é o que vai fazer a diferença entre você ter que desocupar em 30 ou até 90 dias.
30 dias é muito em cima. Eu posso negociar com o proprietário, no caso, se for o proprietário, para mais um tempo?
Negociar sempre pode, mas não significa.
Conversa, né?
É porque aquela coisa, também se eu não sair em 30 e sair com 35. Você não vai me tirar com 5 dias, você vai ter que entrar na justiça para gastar dinheiro. Então, a gente sempre fala que a boa conversa é o melhor caminho, né? Então, poxa, não, me dá 40 dias, me dá um prazo um pouco melhor, mas se eu conseguir sair antes, eu saio também, me comprometo a tentar encontrar o mais rápido possível outro imóvel, que não tá fácil nesse momento. Uhum. Então, vale a conversa, mas em regra ele tem 30 dias para sair.
Mais uma pergunta: comprei um terreno há alguns anos só com um contrato de compra e venda. Agora quero construir, mas descobri que o terreno ainda está no nome do antigo dono. Como consigo regularizar isso se não tiver contato dele?
Não tem jeito, vai ter que achar o contato dele.
Vai ter que achar.
Hoje é fácil, né? Hoje procura no Google, procura nas redes sociais, procura pelo CPF, você consegue, né? Você de fato vai precisar de achar ele para fazer a escritura e ter então o imóvel depois registrado no seu nome. É aquilo que eu estava falando na pergunta anterior. Ah, não preciso fazer escritura imediato. Mas aí vai passando o tempo, imagina, a pessoa some, morre, ou esse aqui só sumiu mesmo. Então, tem solução para tudo, mas até eu achar essa pessoa agora, resolver, vai que ele já morreu, eu tenho que achar os inventariantes dele, sim, os herdeiros e tudo mais, vai ter solução, mas vai acabar custando tempo e dinheiro. E de fato, sugiro para ele, tente regularizar antes de você começar a obra, para não investir um dinheiro e depois ainda correr algum risco de ter algum problema no terreno.
É isso aí. Próxima pergunta: meu pai faleceu e deixou uma casa para mim e para meus dois irmãos. Um deles mora sozinho nessa casa há anos e não paga aluguel pra gente. Ele pode pedir, falei do uso campeão, você sabia.
Viu? Falou. Ele chegou.
Chegou o tal do uso campeão.
Não, não pode não. A casa é de vocês duas e ponto final. Pelo contrário, teoricamente, se seu irmão tá morando na casa sozinho, ele devia estar pagando metade do valor do aluguel para você. Uhum. Né? Porque se a casa é de vocês dois, você deixou ele morar lá, se você deixou sem receber nada, tudo bem, tudo certo, faz parte, tá tudo entre irmãos. Mas independente disso, a casa é de vocês dois, não tem nenhuma conversa de uso campeão em relação a isso.
Não tem papo, não tem papo.
Zero papo.
Próxima pergunta, e pra gente finalizar aí o programa de hoje: aluguei um apartamento e dei 3 meses de aluguel como caução. Agora estou saindo e o proprietário disse que vai ficar com todo o dinheiro porque precisa pintar o apartamento. Isso pode?
Então, o depósito caução, ele nada mais é do que o dinheiro que dá a garantia ali do contrato. Então, temos fiador, temos seguro fiança, temos caução. Caução são 3 meses o valor do aluguel. O proprietário não pode usar o dinheiro do jeito que ele pensa. Então pensa que esse dinheiro está lá 3 meses desde o primeiro dia de contrato, corrigido pela caderneta de poupança, e o que ele pode agora é: olha, eu tenho que te devolver, vamos supor que 3 mil reais, mas o custo da manutenção do imóvel que você está me devendo aqui, de pintura, etc, é 1.000 reais. E aí vamos fazer um acordo que já fico aqui com esse dinheiro e te devolvo a diferença. Então ele não pode simplesmente falar assim: ah, pintura custa 3 meses e eu vou ficar com o dinheiro todo e ponto final.
Não.
Ele tem que justificar esse pagamento, porque esse dinheiro é do inquilino que está sob guarda dele para garantir exatamente o contrato.
Uhum.
Então não é assim que funciona simplesmente, não.
Como é que quem faz essa avaliação? A própria pessoa que vai prestar o serviço?
Normalmente pede-se 3 orçamentos.
3 orçamentos.
E aí sim, ó, eu tenho a pintura por A, por B e por C, vamos definir qual que vai pintar, lógico, também ali medindo qualidade, porque às vezes pede orçamento do primo, que
do
já
amigo,
pintou a vida, do amigo, do porteiro, que vai lá, pinta, depois fica pior do que estava, e aí o proprietário pode, inclusive, negar isso novamente. Então, o ideal é chegar nesse acordo, e acontece muito, né? Poxa, fica em R$1.500 os reparos aqui, sua calção é 3.000, tá bom, toma 1.500 de volta, vou pintar e aluga pro próximo, bola pra frente.
Vai ter a opção do inquilino também fazer.
Tem a opção do inquilino fazer, pintar, e o proprietário tem que devolver pra ele integral a caução.
Ô, Diogo, eu fico sabendo que todo dia, toda terça-feira, quando termina o programa, você deixa uma dica aí pros ouvintes que estão com a gente. Qual que é a dica dessa terça-feira pós-feriadão? Todo mundo ligadinho com a gente.
Pois é, cara, a gente tem vivido no Brasil uma onda de venda de consórcio imobiliário. E eu acho muito legal, porque amplia muito o leque de quem está comprando, de quem não consegue financiar, de quem busca outras alternativas ali para poder fazer uma obra ou para comprar o seu imóvel, porque ele tem normalmente uma taxa de juros muito interessante, etc e tal. Mas a minha dica hoje é para as pessoas, assim como você falou no meio do programa, lerem as letrinhas miúdas sempre, porque o consórcio, muito, muito diferente do que a maioria das pessoas vendem, vende-se muito aquela ilusão assim: vai pagar uma parcelinha reduzida até você ser contemplado, você não precisa comprovar renda, você não precisa ter nome limpo, qualquer coisa eu te vendo. E essa história funciona muito bem, até ser contemplado. Depois que a gente é contemplado no consórcio, o projeto do consórcio, ele vira praticamente o mesmo processo de um financiamento imobiliário. Ou seja, você vai passar por análise de crédito e vai ter que ter seu crédito aprovado. Então, se você está comprando com aquela ilusão de: ah, não, aqui é fácil, eu não preciso ter nem nome aprovado, você não precisa realmente para adquirir o consórcio, não. Mas para depois, na hora de finalizar essa compra da carta contemplada, a aprovação de crédito e de renda é igualzinha à do financiamento imobiliário. Então, cuidado na hora de comprar consórcio com quem você está comprando, com qual ilusão que estão te vendendo, para você não cair aí mais uma vez no barato, e depois você chega lá, tem uma carta contemplada, gastou seu dinheiro ali e descobre que você não vai poder comprar o tão sonhado imóvel que você queria.
Tem que ter bastante atenção nas letrinhas. Quanto mais miúda, mais
Nossa
atenção.
Nossa senhora, mais atenção.
Fala as redes sociais pra gente.
@ Diogo Souza Gomes. Se tiver dúvida antes do programa que vem, é só mandar lá que à medida que o tempo for deixando, eu respondo todo mundo.
É um prazer enorme te rever aqui de novo.
Bom te ver também.
Grande abraço.
Até
semana que vem. Tchau, tchau.
Valeu.